Bíblia. Eu sei que você está com a Bíblia aí do seu lado, então abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 1. Abacuque fica lá no Antigo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia, profetas menores. Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Você achou? Então vamos ler. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Pai, e te pedimos, fala conosco nesta manhã. O Senhor já tem falado através dos louvores, através da oração, mas queremos te pedir, continue falando conosco através da tua palavra, Pai. Que sejamos renovados, que a tua palavra traga sobre as nossas vidas a cura, o renovo, tudo aquilo que necessitamos e que o Senhor conhece, Pai. Usa a minha vida, que não seja eu, mas seja o Senhor, em nome de Jesus, amém. Abacuque, queridos, foi um profeta contemporâneo a Jeremias, ou seja, ele viveu na mesma época em que Jeremias, e aquele período foi um dos períodos mais críticos em Judá. Anteriormente, eles haviam vivido um período muito bom com o rei Josias, um período de reformas espirituais, onde Josias pôde reabrir o templo, acabar com a idolatria, tirou os ídolos do templo, renovou celebrações que o povo não fazia há muito tempo, como a Páscoa, por exemplo. E aí eles viveram aqueles dias maravilhosos, e depois que Josias morreu, eles caíram novamente. Vieram reis maus que sucederam a Josias, e aí eles começaram a viver um período muito crítico. Por quê? Porque Judá havia se afastado de Deus. E isso refletia no comportamento das pessoas. Isso se refletia em toda a política de Judá, porque era consequência de pessoas que viviam longe do caminho do Senhor. E quando eu leio esse texto de Abacuque, eu percebo que há muita semelhança com os nossos dias. Há muita semelhança. Hoje nós vivemos dias de pessoas em que estão totalmente afastadas, totalmente sem o temor a Deus, totalmente afastadas daquilo que Deus tem para elas. Falta temor, falta se inclinarem novamente para o Senhor. E aí isso vai refletindo em toda a sociedade, no comportamento de toda a sociedade, se transforma numa cadeia, onde quem está lá em cima comete coisas ruins, comete coisas más, e aí isso vai atingindo toda a camada da sociedade, todas as classes sociais vão seguindo o mesmo caminho. Quando ele fala que há luta e conflito por todo lado, é o que nós vemos hoje. O que nós vemos hoje, nos dias de hoje, é luta e conflito. Muitas vezes não é uma luta armada, mas é uma luta ideológica. É uma luta onde aquilo que eu penso, eu acho que é melhor que o que o outro pensa, então eu tenho que me sobressair, e aí começa aquela luta, aquele conflito, sobre qual é a ideologia mais importante, queridos. Isso não leva a lugar nenhum. A consequência disso é uma sociedade longe de Deus, uma sociedade corrupta, uma sociedade onde as pessoas são gananciosas, onde elas priorizam ganhos desonestos, e aí a injustiça prevalece. E aí ele fala no versículo 4 que a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Aquilo que Judá estava vivendo é bem parecido com o que vivemos nos dias de hoje. E aquilo encadeou uma grande crise em Judá, uma crise espiritual, uma crise social, uma crise do comportamento das pessoas, porque elas viviam longe de Deus. E além de toda essa crise interna, de toda essa pressão interna que havia em Judá, havia ainda uma pressão externa. A Babilônia estava ameaçando. A Babilônia era uma ameaça real. A Babilônia estava se transformando num grande império, e por onde ela passava, ela destruía as nações, subjugava as nações, e ela ia passar por Judá. E aí, em meio a tudo isso, o Abacuque, ele começa o livro então questionando a Deus: Senhor, até quando? Até quando eu vou gritar violência? Por que, Deus? Por que o Senhor não está fazendo alguma coisa? Por que o Senhor não faz alguma coisa? E queridos, talvez hoje, na sua vida, há alguns questionamentos. Talvez você esteja questionando algumas situações. Situações da sua vida que aconteceram inesperadamente. Uma situação como essa, uma crise que hoje nós vivemos, apareceu de maneira inesperada. Ninguém esperava, nem aconteceu. E talvez esse seja o seu questionamento. Talvez você tenha perdido algo, tenha perdido alguém, tenha perdido um negócio, um emprego, eu não sei. Talvez você esteja se questionando: por que, Senhor? Por que logo comigo? Senhor, eu demorei 20 anos para construir isso, em um mês tudo se foi. Por quê? Talvez você nem questione a Deus, mas questiona a vida, questiona a si mesmo. Eu não sei. Mas são situações que aconteceram de maneira inesperada e que muitas vezes nos levam a questionar por quê. Abacuque, ele estava questionando a Deus em relação à conduta do povo. E Deus respondeu a Abacuque. Sabe o que Deus respondeu para Abacuque? Eu estou vendo tudo de ruim que o meu povo está fazendo e já tomei as providências. Estou enviando a Babilônia para executar o meu juízo. Foi essa a resposta de Deus para Abacuque. E aí Abacuque, então, aí é que ele não entende nada. Aí é que ele questiona mais a Deus: Senhor, por que a Babilônia? Por que o Senhor vai executar juízo trazendo uma nação ímpia? Por que disso, Senhor? Queridos, tem situações que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Nós não entendemos na hora, mas a gente precisa saber que Deus tem um propósito do porquê aquilo está acontecendo. Deus tinha um propósito do porquê a Babilônia iria invadir Judá, porquê que aquele povo ia ser levado cativo. Deus tinha um propósito, Deus estava no controle, Deus está no controle da sua vida. Independente do que você enxergue agora, independente do que você estiver vendo agora, Deus está no controle, Ele tem um propósito. Creia nos propósitos de Deus. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso conceito de justiça é diferente do conceito de Deus. E o nosso conceito é humano, o nosso conceito é limitado. Nós não temos como alcançar o conceito da justiça de Deus. Nós não temos como alcançar e entender o que são realmente os propósitos de Deus. Mas nós temos que viver. E aí muitas vezes achamos que Deus precisa agir no nosso tempo. Aí a gente vai ter um problema muito sério. Tempo. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Ainda mais nós, na nossa geração, nós já estamos mal acostumados a resultados imediatos. Nós somos imediatistas, nós somos a geração do já, a geração do agora, eu quero agora. A nossa geração é a geração do macarrão instantâneo, miojo, água fervendo, cozinhou 3 minutos, está pronto. A tecnologia nos acostumou mal, somos mal acostumados. Você não aguenta ficar numa fila de banco 15 minutos, que você já começa a reclamar. Está demorando muito. Você manda uma mensagem, um WhatsApp para alguém, e você já fica ansioso naquela expectativa da pessoa responder. E se ela não responde, tem gente que perde até o sono, não consegue dormir porque não recebeu uma resposta. Será que ele viu a minha mensagem? Por que ele não me respondeu? Ele não está me dando atenção. Estamos mal acostumados com o tempo, e o tempo de Deus não é assim. O tempo de Deus não é assim. Outro dia eu estava lendo uma matéria, pastor William, olha essa matéria, Eu estava lendo uma matéria sobre central multimídia de veículos, né, de carro. Né, antigamente, nos carros era um rádio AM, FM com toca-fita, depois veio o CD player. Agora não, agora é central multimídia. Tudo você lança ali, você tem um rádio, você joga o seu aplicativo de celular via Bluetooth na central multimídia para você ouvir música, para você acessar o GPS, você pode responder o WhatsApp na tela da central multimídia, controlar a temperatura do ar-condicionado, enfim. E aí eu estava lendo essa matéria sobre várias marcas de carro, e aí o autor da matéria ele estava classificando os pontos positivos e os negativos. Aí o que, que me espantou? Que um dos carros ele falou assim, o ponto negativo dessa central multimídia é que para mudar de tela demora 1 segundo para mudar de uma tela para outra. E o quê? 1 segundo é ponto negativo? Chegamos nesse nível, irmãos. Chegamos nesse nível. 1 segundo é muito tempo. 1 segundo é muita coisa. E aí eu lembro que quando eu li a matéria eu falei, não, peraí. Olhei o ponteiro do segundo no relógio. Gente, isso é muito tempo agora. De novo, não, peraí. Nossa, passou muito tempo. É isso que o autor da matéria estava querendo dizer. Chegamos no nível de 1 segundo ser muita coisa. Tudo agora são frações de segundo. Você abre um vídeo no computador, se aparecer a bolinha que está carregando, você já fica impaciente, você já quer trocar o seu pacote de dados. Queridos, com Deus não é assim, não funciona assim. Deus tem o tempo dele, ele é soberano sobre todas as coisas, ele sabe o que é melhor, ele sabe a hora certa de agir, de fazer. Então creia, fique tranquilo. Qual tem sido o seu posicionamento diante das crises? Abacuque, ele estava vivendo uma grande crise. Qual tem sido a sua postura diante de todas essas situações adversas que nós temos enfrentado, que você tem enfrentado? Em meio à crise, alguns deixam de crer. Em meio à crise, alguns deixam de ter esperança. Em meio à crise, alguns deixam, inclusive, de adorar. Essa foi a postura do povo de Deus quando estava no deserto. Quando eles saíram do Egito para ir até a terra prometida, havia uma palavra de Deus sobre a vida deles, havia uma promessa de Deus: vocês vão possuir a terra que eu lhes dei por herança. Mas qual foi a postura? Aconteceu uma crisezinha, um probleminha, eles logo murmuravam, reclamavam, culpavam Moisés. Ah, crise da fome, não tem pão, queremos comer pão, porque não tem o que comer. Ah, Moisés, você é o culpado, você tirou a gente do Egito para morrer de fome no deserto. E aí Deus vai e envia o maná. Aí uma outra crise, agora estamos com sede, vamos morrer de sede, tirou a gente do Egito para morrer no deserto. Será que não tinha sepultura suficiente lá no Egito? A culpa é sua, Moisés. Muitos em meio à crise têm essa postura de reclamar apenas, de murmurar, de procurarem culpados. Não, está acontecendo isso, mas a culpa é sua, a culpa é dele, a culpa é do fulano, é do ciclano. Essa foi a postura de um povo que tinha como título povo de Deus. E aí sabe o que Deus falou para Moisés em relação àquele povo? Esse é um povo de dura cerviz. Você sabe o que é cerviz? Cerviz é essa região aqui, ó. Essa região aqui do pescoço, da nuca. E aí, naquela época, na agricultura, se usava os bois com uma carroça para preparar a terra para o plantio. Era uma carroça que fazia uns canais assim na terra para depois jogar a semente. E aí aqueles bois que puxavam aquela carroça, eles tinham um equipamento, que agora eu não me recordo o nome, que ficava preso ao pescoço, e aí aquele agricultor, ele guiava os bois por aquele equipamento. E aí quando o boi era de dura cerviz, ou seja, ele não obedecia ao comando de quem o estava guiando, ele não seguia a direção, porque não obedecia, ele tinha cerviz dura. E era isso que Deus estava falando, esse povo é um povo de dura cerviz, porque quando eu dou a direção, quando eu dou o comando, eles não obedecem, é um povo insubmisso. Murmuração é insubmissão a Deus. Murmuração é falta de reconhecimento do que Deus já tem feito. Murmuração é sinônimo de ingratidão. E nós precisamos ser gratos o tempo todo. Nós não podemos murmurar. Aquele povo, ele não adorava, não conseguia adorar, porque eles murmuravam demais. Meu querido, quando você murmura, você não consegue adorar, porque o seu coração não é grato, o seu coração está preso à situação que você está vivendo no momento. Aquele povo não tinha esperança, aquele povo tinha uma promessa, mas não conseguia enxergar a promessa, só enxergava as circunstâncias. Nós temos que parar de enxergar circunstâncias e olhar além, ter a visão igual a visão de Deus, enxergar lá na frente, aquilo que Deus tem para nós. O que Deus tinha para aquele povo estava logo ali na frente, mas eles não conseguiam enxergar, por causa das circunstâncias. Por causa das circunstâncias, eles deixaram de herdar a promessa de Deus. Não deixe as circunstâncias roubar aquilo que Deus te prometeu. Não deixe as circunstâncias roubarem aquilo que Deus falou que é seu. Em nome de Jesus. Qual tem sido a tua postura? A postura de Abacuque foi diferente. Abacuque, então, ele muda a postura. Então a gente vai ver com Abacuque, o que ele nos ensina? Como nos posicionar em meio à crise? Em primeiro lugar, Abacuque, ele esperou no Senhor. Ele confiou no Senhor. Lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 1, olha o que, ele fala. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque entendeu que o mais sábio não era ficar questionando, mas o mais sábio era aguardar a resposta de Deus. Aguarde a resposta de Deus. Mas para aguardar a resposta de Deus, você precisa se posicionar. Abacuque, ele se posiciona. Eu acho muito interessante que ele usa aqui uma figura de linguagem para facilitar o nosso entendimento, a figura de um guarda, de um sentinela, aquele que fica na guarita, em posição. Irmãos, aquele guarda ali da guarita, ele fica atento, ele não pode se distrair com nada. Eu fui militar durante 3 anos, eu fui do exército, entrei naquele período de serviço militar obrigatório, e aí fiz os cursos lá, fui promovido a cabo, enfim, fiquei 3 anos no exército. Mas no tempo em que eu era soldado, eu fiquei muitas vezes numa guarita, tirei muito serviço de guarda do quartel, e aquilo ali é uma grande responsabilidade, porque quando eu subia na guarita, aquele posto, todo o perímetro que aquele posto alcançava, era minha responsabilidade. Se acontecesse alguma coisa, se alguém invadisse o quartel, a responsabilidade era minha. Eu era responsável por aquelas vidas que estavam ali dentro, descansando, fazendo alguma atividade. Eu era o responsável. Eu tinha que cuidar daquele posto. Eu tinha que tomar conta, eu tinha que ficar atento. E aí Abacuque usa essa expressão, eu vou ficar no posto posicionado, ou seja, eu vou ficar atento, nada vai me distrair até que o Senhor me responda. E eu lembro bem que tinha uma série de regras para você ficar na guarita, você não podia realmente se distrair, você não podia, por exemplo, levar um fone com um rádio, um celular, para ficar ouvindo música não, enquanto estava na guarita, não pode, porque isso te distrai. Aí a gente ficava com armamento, fuzil, e tem uma bandoleira, que é uma espécie de uma alça, de uma faixa que te ajuda a apoiar o fuzil. Você não podia ficar com ele no ombro, nessa posição, tipo uma posição de descanso. O ideal é que você ficasse com ele cruzado. E aí, quando o sargento que fazia a ronda passava pelas guaritas para ver se os soldados estavam acordados, quando ele chegava no posto, e falava assim, por exemplo, posto 3, aí eu respondia, né? Aí eu com meu FAL cruzado, armamento cruzado, fazia a posição de sentido e falava, soldado 926 Jarbas, atento, Senhor. E aí, como ele via que eu estava com o fal cruzado, olhava assim para o meu rosto para ver se eu não estava com sono, e ele falava, muito bom, soldado. Aí aquilo era um elogio, né? Aí você ficava satisfeito, cumprir com o meu dever, cumprir com a minha obrigação. Agora, tinha gente que não era assim. Aí era punido, ficava detido, ficava na cadeia. Por quê? Por causa da responsabilidade que era ficar no posto. Eu lembro uma vez que eu estava com muito sono, e aí eu fiquei num posto móvel. De madrugada era posto móvel, era o posto 1 que ficava no portão da guarda recepcionando, mas de madrugada era móvel. Aí eu falei, vou ficar nesse posto móvel aqui, beleza, que aí eu fico andando e não vou ter sono. Estava bem enganado. E quando o sono vem, querido, não tem jeito. E aí eu vi que o sargento da ronda estava vindo lá na minha frente. Comecei a ver ele pequenininho, eu falei, opa. Eu já estava cheio de sono, falei, agora eu não posso dormir. Tem que ficar atento aqui. Ele está se aproximando, está se aproximando. Irmãos, um descuido. Eu pensei em alguma coisa, não sei, dormi em pé ali, na frente dele. Quando ele chegou, eu estava assim, dormindo. Aí ele, soldado! Aí eu tomei aquele susto, ele, senhor, não, senhor, sim, senhor, não, senhor. Eu falei, está dormindo? Perdão, senhor, não, senhor. Não sabia nem o que falar. Me distraí, perdi. E assim é aquele que espera uma resposta de Deus. Precisa ficar atento. Não pode dar mole, não pode se distrair, porque senão Deus vem e responde, e você perdeu. Deus tem uma resposta para você agora, nesse culto. Você que está aí na sua casa, mas aí você se distrai, você olha o WhatsApp, você vai ver a água que deixou no fogão fervendo, você se distraiu, Deus falou e você não viu. Você não estava atento. Se posicionar, eu entendo que é as escolhas que eu faço. Se eu estou esperando uma resposta de Deus, eu preciso me posicionar adequadamente. Então eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que ler mais a palavra de Deus, eu tenho que jejuar mais. Essas são as escolhas que eu tenho que fazer. Que escolhas você tem feito? Você tem orado mais, tem lido mais a palavra, ou tem visto mais a Netflix? Ou você tem perdido mais tempo nas redes sociais com discussão de quem é a culpa? Se é do governo, se é da oposição, se é do governador, do presidente, do ministro da saúde, de quem é? Ou você tem perdido tempo com aqueles vídeos, aquelas bobeiras? O que você tem feito? Que escolha você tem feito? Deus tem uma resposta para você, mas você precisa se posicionar adequadamente, você precisa confiar no Senhor. O problema é que muitas vezes a nossa esperança, a nossa confiança está nos homens, naquilo que o governo vai fazer, naquilo que o ministro da saúde vai se pronunciar, naquilo que as autoridades vão tomar como postura daqui para frente. A nossa expectativa não pode estar nos homens. Deus, ele pode usar os homens para isso, mas a nossa confiança, a nossa esperança precisa estar em Deus. Jeremias, no capítulo 17, versículo 7 e 8. Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aquele que confia no Senhor não tem tempo ruim. Olha com o que Jeremias compara quem confia no Senhor. Uma árvore que, independente da estação, se é a estação boa, se é a estação ruim, a folha está sempre verde. Ela não teme o calor, não fica ansiosa com a seca, não fica ansiosa em meio à crise. Dá sempre frutos, está sempre enraizada no Senhor, na palavra de Deus. Esse é aquele que confia no Senhor. Quando fala de confiar no Senhor, eu me lembro daquela passagem de Marcos, no capítulo 9. Quando um pai está com seu filho endemoniado, E a palavra de Deus diz que um espírito maligno possuía aquele menino e fazia com que ele tivesse convulsões. E aquele pai então leva o menino para os seus discípulos primeiro, para os discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram expulsar o espírito maligno. E aí Jesus vê então todo aquele burburinho, aquela coisa toda, e fala, o que está acontecendo? Aí o pai fala, não, eu trouxe meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram, toda vez ele é lançado no fogo, é lançado na água, tem convulsão, aquela coisa toda. Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão. E Jesus responde o quê? Se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, se você crê de fato no Senhor, se não é só uma frase feita, um jargão da boca para fora, mas se você de fato confia no Senhor, então espera, porque Ele já está agindo na tua vida em nome de Jesus. O segundo lugar, Abacuque, ele esperou, ele confiou no Senhor, mas ele também expressou o desejo de viver as grandes obras do Senhor. Lá agora no capítulo 3 de Abacuque, no versículo 1 e 2, fala assim, oração do profeta Abacuque, uma confissão, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Esse era o desejo do profeta. Realiza de novo as mesmas obras. O que ele está dizendo? Ele está se lembrando do que Deus já havia feito. Espera aí, a gente está vivendo essa situação, mas espera aí, eu vou olhar para trás agora. Olha o que Deus já fez. Por quais situações eu passei e Deus livrou. Em tantas situações que eu passei, Deus agiu. É o que o profeta Jeremias fala mais lá na frente em Lamentações. Né, lá na frente no período da história, mas o livro é antes, Lamentações capítulo 3, 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que te dá esperanças? É lembrar dos feitos que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor já fez na tua vida. Todos nós temos experiências com Deus, todos nós já vimos a mão de Deus agindo na nossa vida, a ação de Deus. Irmãos, nós temos histórias, nós temos marcas, e é isso que nos alimenta, é isso que nos dá esperança. A gente precisa olhar para trás e lembrar disso tudo, e desejar, Senhor, faz de novo. Eu me lembro de histórias que eu tenho com Deus, eu me lembro de histórias do casamento. Irmãos, quando eu fui casar com a Lu, a gente não tinha nada, uma casinha pequena de um quarto lá no Jardim Meriti, em São João de Meriti, uma casa, eu falo sempre que é uma casa muito engraçada, porque a porta, as duas portas de entrada da casa, as duas eram na cozinha, não tinha porta na sala, eram duas portas na cozinha. Isso é muito engraçado. E eu me lembro que a gente não tinha nada, a gente tinha um jogo de quarto completo que minha mãe deu, cama, guarda-roupa e uma gavetinha lá, um criado mudo. Aí tinha geladeira e fogão e só, e a televisão no chão da sala. Aí eu me lembro que quando a gente casou, viajamos para a região dos lagos, ficamos lá 3 dias, voltamos, e aí a gente foi jantar. Aí a Lu fez a comida lá, a primeira janta que ela fez, né, passou um pouco do ponto do sal, né, ficou um pouquinho mais salgado, e a gente sentou no chão, ligamos a televisão. Eu falei, caramba, tinha que comprar pelo menos uma mesa com cadeira, e tinha um dinheirinho que tinha sobrado da lua de mel, eu me lembro que era R$150, tinha sobrado esse dinheiro aí, vamos lá no centro de São João, vamos procurar a mesa, para a gente pelo menos não ficar sentado no chão. Irmãos, eu me lembro que a gente estava passando, olhando de loja em loja, as mesas eram tudo dobro do preço, 300, 300 e pouco, e aí eu falei, meu Deus, a gente não vai achar mesa aqui. Aí eu lembro que a Lu olhou meio que assim para o alto e falou, eu quero uma mesa redonda de mármore, 4 cadeiras por R$150. Aí eu falei assim, se a gente achar essa mesa, primeira refeição, eu não vou nem sentar, eu vou comer de joelhos. Eu acabei de falar isso, dobramos a esquina, Tinha lá uma loja, uma mesa redonda de mármore, 4 cadeiras e um papel enorme, R$150. Aí ela, vai comer de joelho. E aí lembro que nós compramos aquela mesa e tantas outras experiências que a gente viu a mão de Deus agindo, a mão de Deus suprindo, a mão de Deus trazendo providência com a saúde da Bia. Eu me lembro que a Bia com 2 anos de idade, ela tinha obesidade, ela era obesa, ela era uma criança que estava acima do peso. E aí por causa do peso, a canela dela era arcada, era quase um C, era quase 2 C's. Assim, 2 letras C, ela era toda assim para fora. E aí a gente ia ter que fazer um tratamento, um negócio sério e tal. Nunca precisamos fazer o tratamento. Ela foi crescendo, a coisa foi se resolvendo. Eu não lembro de gastar muito dinheiro com a Bia, com médicos, com tratamento de nada. Porque eu vejo a mão de Deus nisso tudo. Então, quando eu olho para isso, quando eu olho para o meu casamento, para o início, quando eu olho para a infância da Bia, quando eu olho para tudo que Deus tem feito, eu tenho esperança, porque Deus vai continuar agindo. E aí eu faço como profeta. Qual era o desejo do profeta? Realiza de novo, realiza em nossa época as mesmas obras. Faze as conhecidas em nosso tempo. Esse precisa ser o teu clamor, querido. Esse precisa ser o clamor da igreja. A gente precisa olhar para a nossa história e orar e clamar a Deus: Senhor, faz de novo, realiza de novo as mesmas obras. Esse tem que ser o teu clamor. Você tem uma história com Deus, não esqueça disso. Não esqueça disso. Faz de novo. E em último lugar, o profeta adorou ao Senhor, sem depender das circunstâncias, sem olhar as circunstâncias. Abacuque 3, 17, 18, ele declara: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, esses 2 versículos, isso é muito forte. Isso precisa ser a nossa realidade. Abacuque entendeu que isso era uma postura de um adorador. Um adorador, ele não olha a circunstância. Um adorador, ele não olha o que o cerca. Um adorador, ele olha para Deus e simplesmente adora. Ele reconhece que Deus está acima de tudo isso. Que tudo isso que a gente vive é passageiro. Que circunstância é passageiro. Que circunstância vai passar. Eu não posso ser dominado por isso. Eu tenho que adorar ao Senhor mesmo em meio à crise. Mesmo em meio à crise. Eu acho interessante que tudo isso aqui que Abacuque fala são símbolos da prosperidade do povo de Judá, do povo de Israel. Ele fala de figueira, ele fala de uva, que aponta para o vinho, ele fala de azeitona, que aponta para o azeite, ele fala de ovelha, ele fala de bois. Tudo isso eram símbolos da prosperidade do povo. E mesmo que nada disso acontecesse, ele declara que ainda assim ia exultar no Senhor e se alegrar no Deus da sua salvação. Isso que é uma postura de um adorador. Essa precisa ser a minha, essa precisa ser a sua postura. Adorar em meio à crise. Atos capítulo 16 narra a história de Paulo e Silas quando eles estão em Filipos, e ali eles são presos depois de pregarem o evangelho. E aí, irmãos, a prisão naquela época não é igual nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje tem os seus problemas, superlotação e por aí vai. Mas naquela época eram calabouços frios e eles ficavam presos a troncos. Paulo e Silas, eles estavam sentados com as pernas esticadas, os braços esticados, presos a troncos de madeira, depois de levarem chibatada nas costas. Havia uma lei do Império Romano que o criminoso ou o acusado, ele poderia levar somente 40 chibatadas. Então eles davam 39. Não, a gente não deu 40, deu 39. Se tiver que dar de novo, vai levar mais 39. Era assim que era o procedimento. E ali estavam Paulo e Silas, com as costas marcadas. Aquilo doía, irmão. A gente não faz ideia. A gente não faz ideia. Eu apanhei de cinto uma vez do meu pai. Apanhei várias vezes da minha mãe de chinelo, mas uma vez que eu apanhei do meu pai foi de cinto. Essa eu lembro bem, porque marca, fica na memória, porque doeu mais. A gente não faz ideia do que era uma chibatada, uma chicotada que aqueles homens levavam, dos soldados romanos. E Paulo e Silas estavam ali, com as costas marcadas, com seus braços e pernas esticados, e o que eles faziam? Murmuravam? Reclamavam? Ah, Deus, eu estava fazendo a tua obra? Esse é o preço que eu tenho que pagar? Agora eu fico preso aqui? Não. Eles adoraram ao Senhor. Eles adoraram a noite toda. Eu acho que aqueles presos não deviam entender nada. Gente, esses dois são malucos. Prenderam dois malucos aqui com a gente. Por quê? Olha lá, tudo arrebentado, todo ferido. Estão aí cantando ali para o Deus deles. E aí eles viveram uma coisa sobrenatural. Algo assim que houve um terremoto, as cadeias se abriram. E ali eles pregaram o evangelho, ninguém fugiu, eles pregaram o evangelho para todo mundo, o centurião ia se matar, acabou se convertendo, Deus tinha um propósito ali. Imagina se Paulo e Silas ficassem murmurando, o que, que ia acontecer? Ia todo mundo morrer, o carcereiro não ia ser alcançado, a tua adoração pode quebrar as cadeias que prendem o seu vizinho, a sua adoração aí na sua casa pode libertar pessoas que estão à sua volta. A sua adoração no seu trabalho pode trazer salvação para aquela pessoa, aquele seu colega de trabalho. Então, em vez de murmurar, em vez de criticar, em vez de achar culpado, não faça isso, adore. Adore, não olhe para as circunstâncias, não. Olhe para o teu Deus, olha para aquele que vai te dar livramento. Abacuque sabia o que estava por vir. Deus já tinha falado com ele, ó, eu vou enviar a Babilônia sim. E eles vão levar todo mundo cativo. Mesmo assim, Abacuque escolheu adorar. Queridos, mesmo que pareça que está demorando, mesmo que pareça que não tem respostas, escolha adorar. Escolha adorar. Então, que essa seja a sua postura nesses dias. Que essa seja a sua postura em meio à crise. Que você creia, que você espere no Senhor, confie no Senhor. Que você crie expectativas naquilo que Deus pode fazer. Traga à memória aquilo que Deus já fez na tua vida. Clame a Deus para que Ele realize novamente. E adore ao Senhor, independente das circunstâncias. Vamos adorar o Senhor e logo depois estaremos orando.